O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, ouvintes da Central 3.
Eu estava muito animada esperando esse olá, Júlia Vergueiro.
É óbvio que eu ia falar assim, porque eu sei que você está com saudade. Todo mundo sentiu muita falta, os fãs estavam me pedindo assim, Júlia, pelo amor, não aguento mais aquele bom dia, boa tarde, boa noite.
Ó, a Nina tá ouvindo, hein?
É, não, eu tô falando isso só porque ela não tá aqui. Sou dessas. E aí, Rê, você tá bem?
Eu tô bem, e você, Juliana?
Eu tô ótima. Afinal, a gente tá aqui gravando numa quarta-feira, pra você que tá aí ouvindo, porque dia 25 é feriado, então o feriado tá aí, eu tô feliz, né? Tô contente.
A gente tá se vendo mais uma vez nessa semana, olha que incrível!
Meu Deus, que a gente vai marcar alguma coisa na sexta, no sábado...
É, vamos ver se segunda a gente também faz alguma coisa, né? Pra não perder o costume.
Exato, acho gostoso, né? Afinal, pra isso que estamos aqui. Gente, hoje a gente vai fazer uma entrevista muito legal com uma pessoa que é bastante pioneira aí no ramo esportivo que a gente ouve tanto falar que não tem espaço para as mulheres em relação ao futebol, mas ela é uma pessoa que conquistou o seu espaço quando estava em quadra e agora conquistou o seu espaço fora dele. Então é uma referência aí quando a gente fala de comentaristas de futebol mulher, que é a Leda Maria. Então, Leda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela sua participação.
Olá, Juliana, Renata, pessoal de Vibradoras. Para mim é um prazer estar aí participando do programa de vocês. Tudo bem?
É, e a Leda que deve ouvir... Que deve não, a gente ouve assistindo, ela também ouve e os caras estão do lado dela. Várias besteiras, vários erros. É chamar a Andressa de Alessandra. É chamar o Marco Aurélio Cunha de Marco Aurélio Silva. É um negócio assim que, olha, é falar... Nossa, será que na França, né, os times têm futebol feminino? PSG tem... Tem, olha lá, não é que a Cristiane e a Erika jogam lá? Olha!
Jesus.
Ai, meu Deus do céu!
Não deve ser fácil, hein, Leda, conviver com esses caras tão de perto assim e ter que ficar naquela, né? Será que eu corrijo? Será que deixa pra lá?
Então, gente, tem uns locutores que eu tenho, assim, mais um pouquinho de intimidade. Então, às vezes eu dou uma cutucada, aí mostro lá no papel, ó, o nome é tal, a pessoa é isso, né, pra situar eles, né, porque fica, acaba que a transmissão, você começa a não passar a verdade, né, então é muito legal pra quem tá vendo, principalmente, né, o pessoal que acompanha o futebol feminino, vocês aí, né, fica meio estranho, e à medida que eu posso, assim, me sinto à vontade, eu dou uma corrigida neles.
Boa, que bom. Bom, a Leda é hoje comentarista do Sport TV, ela contou pra gente que ela começou em 2010, comentando o Mundial Sub-20 de futebol feminino, sempre que tem jogo da seleção pela Sport TV, ela que tá lá, como a gente falou, cutucando os narradores.
Garantindo que eles não falem tanta besteira,
é,
né?
Na medida do possível, mas hoje isso fora de quadra, né? A Leda também teve um histórico incrível aí dentro de campo.
De quadra e de campo,
de
né?
De quadra e de campo, exato. É porque a gente fala tão pouco do futsal, né? E é uma pena, porque futsal feminino arrasa aqui
no Brasil. A gente até teve um programa aqui especial do futsal, bem legal.
É verdade. E a, bom, a Leda jogou ao lado de algumas craques aí, como a Ceci, Kátia Silene, Roseli, Pretinha, Michael Jackson, que está hoje no Ministério. Então, é alguém que conhece bem aí o histórico da seleção e do futebol feminino brasileiro. Mas ela começou no futsal, jogando pelo Radar Esporte Clube, que na época era uma equipe só de futsal. E também jogou em outros times, como a América do Rio, Vasco da Gama, o Sabesp e a Portuguesa, nossa querida Lusa, de Desportos, e é formada em Educação Física. E aí, Leda, tudo isso aconteceu e, de repente, você foi virar comentarista. Como é que foi esse processo aí, antes da gente falar da sua carreira?
É verdade. É, eu tive assim, grande experiência, né, no futebol feminino. Vocês falaram aí, joguei no futsal, joguei no campo. Eu joguei sempre os dois, né, paralelamente. Aliás, eu joguei tudo na vida. Eu joguei futebol de cinco, futebol de praia, tudo que era futebol que parecia pra gente na época, a gente estava ali jogando, né? Mas assim, oficialmente mesmo, né? Era futsal e o campo. E através da Meg, né, que é a pessoa que começou esses comentários na Sport TV, eles estavam precisando de uma outra pessoa, né, para dividir lá as transmissões, e ela me fez o convite, porque ela achou que eu fosse uma pessoa assim, que soubesse, né, falar em público, ter uma ótica legal do jogo. E isso aconteceu assim, muito de repente. E eu já estou curtindo bastante essa questão de ser comentarista, né? E a experiência que eu tive, né, no futebol, né, esses anos todos, me deu essa tranquilidade, eu acho, para estar tá falando, né, no ar, né? É uma coisa muito difícil você se concentrar ali em coisas que você está vendo, que você sabe que acontecem dentro do campo, nos bastidores principalmente, que você não pode estar falando sobre isso, né? Então, você tem que ter uma imparcialidade, até com relação às jogadoras. Jogadoras que jogaram comigo também, a gente tem que ter sempre uma consciência muito grande no que a gente vai falar, né? No que a gente vê, no que a gente vai falar. E eu estou curtindo muito essa questão de ser comentarista, que aconteceu assim meio que de repente na minha vida.
E já que estamos falando sobre, primeiro, começamos pelo fim, né, com a sua fase agora, antes de falar sobre o início, queria perguntar para você, Leda, porque assim, a gente sente aqui, quando a gente ouve essas coisas de chamar Andressa Alves de Alessandra, de errar até o nome do Marco Aurélio Cunha, que é um cara extremamente conhecido no mundo do futebol masculino, eu não sei, mas eu sinto. E aí a história, por exemplo, daquela vez que elas estavam jogando na França, e aí falar que, ah, será que tem time? E é só você olhar, provavelmente, pelo menos todos os jogos que eu cobri de futebol feminino, você recebe lá quem tá jogando e tá escrito da onde essa pessoa vem, de que clube que ela joga, entendeu? Então se o cara lesse lá, tá escrito Cristiane PSG, opa! Não significa, sei lá, Paraná Sport Goal. Significa Paris Saint-Germain, entendeu? Enfim, eu sinto que é um pouco de descaso deles, porque eu trabalhei em TV, em emissora, na ESPN, por exemplo, e eu via as pessoas, por exemplo, Everaldo Marques é um cara que se preparava, cara, ele ia narrar o que fosse, assim, que ele nunca tinha visto na vida, o cara ia estudar, entendeu? Pelo menos um dia antes, pra, tipo assim, saber o que ele vai falar, quem tá jogando, da onde vieram esses times, entendeu? E eu não sei, mas eu não sinto isso no futebol feminino, eu sinto que os caras chegam lá pra narrar e tá com foda-se, desculpa a palavra, gente. Mas, entendeu?
O Leandro põe um pi aqui.
Você, assim, você vê, Leda, essa preparação, como que é? Porque, cara, dá um pouco de aflição pra gente, que assim, não são erros. Bom, erros, sabe, não erros, como se diz?
Aceitáveis,
erros exato. Não, né? São erros profundos, assim, que seja uma pessoa que precisa acompanhar a fundo o negócio. São erros básicos, entendeu?
Exato.
Então, assim, qualquer coisinha que o cara pesquisasse, ele já ia saber. A própria história da Marta, nossa, essa foi um negócio, Leda, não sei se você acompanhou depois até que foi na época de Natal, do torneio de Natal. Aí teve um programa no Sport TV, acho que foi o Seleção, que os caras começaram a discutir isso. Ah, a Marta passou o Pelé, mas a Marta teve muito mais jogos. E não teve, ela teve menos. Entende? Então é um negócio assim, porra, qualquer pesquisa básica dá pra saber isso. Como que você se sente ali?
Então, o que eu falei anteriormente, tem alguns locutores, eles vão para ali, realmente, eles estudam, né, com relação ao adversário, né, principalmente ao adversário, né, que está mais distante. E tem uns que não, eles não fazem isso, que quando a gente chega lá, a gente recebe apenas a escalação.
Uhum.
Porque cada jogo que a gente faz é um produtor diferente, é um coordenador diferente. E cada um tem a maneira de ver a modalidade de um jeito diferente. Né? Uhum. Não é sempre que eu vou para lá e tem a mesma equipe que faz o futebol feminino.
Uhum.
Então, tem umas equipes que conseguem dar um suporte maior para a gente naquele jogo e tem outras que não conseguem fazer isso. Tipo, eu, quando eu vou para lá, eu vou com um monte de informações, tanto da seleção brasileira, quanto das equipes de fora. Claro, para mim fica mais fácil, porque eu faço todos os jogos. Eu acompanho, né, já tem um bom tempo que eu acompanho, então isso para mim já fica mais automatizado. Agora, para o cara que vai fazer isso, ele, a pessoa, o narrador, não pegar essas informações, ele realmente não estudar, ele vai ficar vendo alguns. Porque a gente não recebe isso da produção, entendeu?
É, mas é do bom profissionalismo de cada um, né? Quando eu vou fazer nota sobre
exatamente,
o campeonato, a segunda divisão do campeonato inglês, eu não acompanho a segunda divisão do campeonato inglês, mas eu vou ter que saber quem são as pessoas, entendeu? Uhum. Eu não posso escrever
exatamente
o nome errado de um.
Qualquer,
é complicado, assim, eu porque...
É muito complicado. E aí, tipo, eu fico naquela... Eu pessoalmente... Eu procuro ser a mais correta possível, uhum. Eu procuro trazer o máximo de informação que eu puder para quem está ali assistindo o jogo, perceber que pelo menos a comentarista, ela não está falando besteira. Eu posso falar besteira, de repente, numa análise tática, mas eu não posso chegar e dar uma informação errada. Então, eu procuro ser o mais perfeita possível. Claro que não sou... Tem muito ainda a aprender, né? Porque na verdade, eu não me sinto nem uma comentarista. Eu me sinto uma colaboradora ali no evento do futebol feminino, da modalidade, entendeu?
Não, é importantíssimo.
Os caras realmente, eles têm uma preparação melhor que os outros. E aí, infelizmente, a transmissão fica, né, redondinha. Infelizmente, nem todas ficam redondas.
O que a gente sempre fala aqui é que a raiva é que, assim, se isso acontecesse num jogo masculino, ia ser, assim, motivo de demissão, entendeu? A gente lembra da Pan, Júlia, aqui? Quando a gente tava lá assistindo, acho que foi a semifinal, não sei se foi a semifinal, não lembro quando que foi. Eu sei que os caras foram entrevistar a Andressa Alves ao vivo e chamaram ela de Alessandra 3 vezes.
Pois
pra
é.
Ela, porque uma coisa você tá narrando, entendeu?
É, aí as confunde, pessoas... passa rápido.
Mas, assim, tá, o cara tá entrevistando a jogadora. Eu só fico imaginando se é uma repórter mulher, entrevistando um jogador do América de Natal, que nunca tá na TV, ou seja, ela também não vai saber o nome, tipo, ninguém sabe o nome dos jogadores do América de Natal.
Uhum.
E aí, se ela erra o nome do cara, nossa, vai ser crucificada, vai ter vídeo viralizando na internet, que absurdo, ó lá, que anta, mulher não entende de futebol, entendeu? Ó, a mulher vai querer entender de futebol, faz isso. E o cara tá lá chamando uma jogadora da seleção brasileira de Alessandra, quando o nome dela é Andressa, aí ela fala, é Andressa. E o cara fala, então, Alessandra, cara...
Não, é um absurdo. Não,
imagina pra jogadora, né? Ela tá sendo entrevistada ao vivo ali, a cores, com o cara, né? Com o jornalista. E tipo, você tem a escalação, você tem o número da camisa da pessoa. Você
no tá escrito
você
na camisa.
Camisa da pessoa, você lê no papel, você tá vendo o nome dela.
Pois é, tá escrito na
realmente
camisa.
Realmente é uma questão a ser discutida, né? E que um descaso, uma falta de interesse... Com o futebol feminino.
Dá vontade de deixar o cara falando sozinho, né?
A gente vai pedir pro Marco Aurélio colocar o nome na camisa na frente também.
Né?
Ou elas podem começar a jogar de faixinha, igual a Magic Paula. Pronto. Aí quero ver quem não vai falar que não sabe.
Ai, gente.
Fora. Mas, bom, já a gente tá falando... Como a gente tá falando aí de, como sempre, né, de descaso, de desafios, eu queria saber como que você sente, se teve alguma mudança em relação à época que você jogava, Leda, isso também era assim naquela época, você sentia isso como jogadora, que a imprensa não tava nem aí, que, enfim, que vocês tinham pouco apoio, e você acha que mudou alguma coisa de lá pra cá, como que você sente isso?
É, mudou um pouquinho, né? Realmente a mudança que nós queríamos, ela não ocorreu, né? Assim, porque há 20 anos o Brasil conquistou uma vaga para as Olimpíadas, em 96. E eu tive o prazer, né, de fazer parte dessa seleção, não tive a oportunidade de disputar a Olimpíada, né?
Uhum.
Mas, enfim, a gente esperava que com essa questão da gente conquistar uma vaga no futebol feminino para as Olimpíadas, ia ser uma mudança absurda, ia mudar o futebol feminino, ia se profissionalizar, e isso não aconteceu.
Uhum.
E isso não aconteceu. E hoje, 20 anos depois, a gente tem um campeonato brasileiro que está começando hoje, com equipes profissionais. Uhum. Legal, a gente tem uma seleção brasileira que ano passado se tornou permanente, legal. Mas isso depois de 20 anos, é muito pouco, é muito pouco, né? A mudança está ocorrendo muito lentamente. E eu fico assim na expectativa de realmente as coisas serem profissionais. E essas meninas têm o valor que elas merecem, entendeu? Porque a gente joga por amor à camisa, a gente joga por amor ao esporte. E a gente quer um reconhecimento, entendeu? E, infelizmente, isso está acontecendo muito devagar.
É, a gente parece que está eternamente esperando aquele turning point, assim. Ah, não, mas porque quando a gente classificar para a Olimpíada vai ser diferente. Ah, porque quando a gente conseguir uma medalha vai ser diferente. Quando a gente ser for campeão vai ser diferente. E não é diferente.
Exatamente.
É, é.
Parece que...
Pode falar, Leila.
A mudança do futebol feminino está atrelada a uma conquista de Mundial e Olimpíada. Isso nunca aconteceu. O Brasil nunca vai ter um crescimento no esporte. Uhum. Nós temos duas medalhas de prata. Em 2008, foi a última colocação boa do Brasil numa competição de alto nível. Depois disso, o Brasil não conseguiu mais nada na vida.
Não, e essa...
Então, tipo...
É, e essa coisa de título, na verdade, é um mito aqui no Brasil, porque a gente sempre fala isso de todos os esportes. A gente recebeu a Magic Paula aqui segunda-feira. O basquete foi campeão mundial, o basquete feminino. Olha a situação que está o basquete feminino hoje.
Eu tive o prazer de ver lá 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu estava aqui acordada na minha casa, vendo o Brasil ser campeão mundial de basquete, chorando aqui. Feminino, basquete feminino, né?
É a prova de que não é título. A gestão do Brasil é ruim, especialmente com os esportes femininos.
Pois é. Ah, é o que a gente fala todos os casos.
O que eu tenho na minha vida, na minha carreira, né, como atleta e agora como...
Leda? Opa, tivemos um probleminha.
Acho que perdemos a Leda.
O brasileiro, isso não vai mudar. Infelizmente, o futebol feminino tá atrelado a essa condição aí. Infelizmente.
É, bom, complicado. Mas, Leda, conta um pouco mais da sua carreira aí dentro de campo. Vai pra gente ouvir umas histórias boas. Você jogou ao lado de gente... muito fera, muito reconhecida. Você tem alguma história legal para contar pra gente? Quando você era treinada pelo Zé Duarte, saudoso Zé Duarte, que todas as jogadoras que conversam com a gente falam dele, ou sobre esse seu corte antes das Olimpíadas. Conta uma história legal pra gente.
Ah, então, eu tive a oportunidade de estar aí com vocês em São Paulo, no
museu.
Aquela entrevista no museu lá do futebol, foi muito legal. E eu falei que eu fui uma... Sou muito feliz por ter jogado com as maiores jogadoras de futebol feminino que o Brasil teve. Uhum. Né? Então, eu joguei com elas em clube, joguei com elas em seleção. E ter dividido o espaço com essas grandes jogadoras me fez uma grande jogadora. Hoje eu dei uma declaração... uma rede social, que postaram lá uma foto minha, com uma entrevista bem, inclusive depois do meu corte, minha, da seleção brasileira, pela seleção de São Paulo, para colocar lá, eu falei que foi uma grande jogadora, uma moça, não sei o quê, eu falei, poxa, mas eu devo muito as jogadoras que atuaram do meu lado, entendeu? Eu não me fiz uma jogadora de futebol sozinha, porque futebol feminino, futebol é um espaço coletivo. Né? Então, foram passagens muito boas na minha vida, eu ganhei muito mais do que eu perdi. Eu era uma jogadora muito aguerrida, que não gostava de perder nunca na vida, nem linda, nem rude. Não acho que perder nada, eu sempre fui muito vencedora. E a questão de ter sido cortada da seleção brasileira foi assim, um trauma muito grande, muito grande, muito grande. E é um sonho, né, de qualquer uma estar disputando uma Olimpíada, principalmente a nossa, né, que seria a primeira Olimpíada. E ficamos um mês treinando lá, né, nos Estados Unidos. E aí, como eram apenas 18 jogadores, né, foram inscritos na Olimpíada, E aí eu fui uma das cortadas, eu tive um problema de uma cirurgia no início da preparação.
Como é que foi esse problema no dente?
Não entendi.
Você teve uma cirurgia dentária? Foi esse o problema que levou ao seu corte? O que aconteceu?
Eu fiz uma... Logo no início da preparação, a gente veio do Mundial, 95, aí mudou a direção, né? Porque era o Ben, o treinador, e aí para as Olimpíadas, a preparação das Olimpíadas, chegou o Eduardo, que assumiu, que precisou seguir, né? E a equipe dele toda. E aí, logo no início da preparação, a gente estava concentrado em Campinas, e eu comecei com umas dores no dente, aí eu fui um dentista que fez um exame, eu estava com xixi na raiz do dente, e a gente estava começando a preparação física, né, aquelas coisas todas, treinamento muito forte, e eu fiquei 15 dias ausente dos campos e dos treinamentos. E aí eu perdi espaço, e depois eu não tive mais nenhuma chance na equipe titular, eu só treinei como reserva, só entrava durante as partidas, né, e nisso eu sabia que eu tinha que me esforçar mais nos treinamentos, né, nos jogos que eu entrava, para tentar impressionar o treinador para conseguir minha posição de volta. Isso não aconteceu. E quando nós fomos para os Estados Unidos, fizemos amistosos contra o Canadá, contra outras equipes, e eu só entrava com o andar do jogo, né? E nisso já sai a escalação e a numeração nas camisas dos jogadores, e eu vim com a número 15. Eu falei, pronto, já era, dancei. E realmente foi exatamente o que aconteceu. Aí eu não sei te explicar. Sim, eu já estava condenada a perder a posição se eu não tivesse tido esse problema médico. Ou se realmente foi isso que me atrapalhou, eu não sei te dizer. Entendeu? Sei que lá no dia eu perguntei por quê e ninguém soube me dizer por quê. Porque eu sou questionadora, eu gosto da verdade e eu sou uma pessoa justa. Né? Eu sempre fui assim.
E quem foi no seu lugar? Quem que foi no seu lugar?
Quem foi no meu lugar, quem já estava, né, no caso. Era uma equipe no meio do campo. A gente só tinha uma volante... Né, dentro de campos era uma volante, que era eu e a Tafarel. E no caso foi a Tafa que assumiu a posição, entendeu?
Entendi.
Isso já durante os treinamentos todos, ela que assumiu a posição. E a Fu, meio de campo, só que para meia direita, não era volante. A gente na época jogava com uma volante só. Entendeu? E duas meias de ligação.
Entendi.
Mas foi isso.
A gente imagina que não deve ter coisa mais traumática do que um corte às vésperas, né? Porque você já tá criando uma expectativa.
Eu tinha 29 anos. Então, eu já tava, ou era aquela ou não era nenhuma mais. E foi exatamente o que aconteceu. Porque depois veio o Mundial de 99. E eu até tinha condições de continuar na seleção. Só que quando eu saí de lá, eu meti a boca mesmo. Porque não tem a menor condição de você ficar calada diante de uma situação dessa. Então, eu falei a verdade, eu não destrutei ninguém, não calei ninguém, eu falei nada do que não houvesse acontecido. E aí, tipo, já entrou uma outra comissão técnica, foi o professor Ensino, o pessoal que trabalhou comigo na Portuguesa, mas aí eles resolveram fazer uma inovação, levar outras jogadoras, enfim. Não foi realizado, desculpa.
É complicado, né? Mas das histórias que você tem aí na seleção, dos jogos que você fez, que mais te marcou, Leda? Né, na parte, lógico que na parte negativa eu imagino que tenha sido esse corte, mas na parte positiva mesmo, a melhor lembrança que você tem?
Gente, lembrança de ter feito amigos, de ter conhecido muitos lugares, de ter realmente você feito uma relação boa, né, com as pessoas com as quais você trabalhou. Tipo, hoje eu falo com o Dema, assim, com um carinho tão grande, um cara que eu admiro pra caramba, gosto muito, mas muito mesmo. A gente tinha uma relação muito próxima, já é o que não aconteceu com o Sousa Duarte. Aí eu volto de novo na questão de será que de repente eu às vezes tem isso, o treinador não tem uma boa relação com o atleta, ele não simpatiza muito com o atleta, eu não sei se isso acontecia com ele. Eu não tinha uma relação muito próxima com o seu Zé. Ele tinha com outra jogadora, tipo assim, a sua era a filhota dele, cara. Ele abraçava ela como se fosse uma filha dele. É, então, tipo, ele tinha uma relação com umas jogadoras que ele não tinha comigo. Aí eu não sei se era eu que não me abria, né, para que ele pudesse passar isso para mim, assim, já era dele, era comigo, entendeu?
Uhum.
Então, eu acho que o que fica realmente são as relações que eu fiz, né, as pessoas que eu conheci, os jogos que eu venci, as competições que a gente venceu, tipo, o Sul-Americano em Berlanda foi assim, uma coisa, acho que mais marcante, né, para mim, em termos de futebol, que foi com a seleção brasileira. A gente conseguiu colocar, acho que 50 mil pessoas, né, numa final. Beleza, que era de grátis. Mas era em troca de alimento não perecível, a gente conseguiu colocar 50 mil pessoas num estádio, né, torcendo para a seleção brasileira. Você está ali servindo o teu país, né, a gente à beira de ir para o Mundial. Foi assim, uma coisa muito marcante na minha vida. Ter participado dessa conquista aí, né, na seleção brasileira e na seleção no sul-americano. E é isso, é muito gente, né, aprende muito, a gente aprende com os sabores, com as derrotas, com as vitórias, e você aprende a lidar com tudo quanto é tipo de caráter, né, de pessoa. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, né, o futebol feminino, por ser a pessoa que eu sou. Eu aprendi muito com o futebol. E eu também acho que se eu não desse pra coisa, né, eu não seria uma atleta, porque você tem que ter disciplina, você tem que ter comprometimento, uhum, e espírito do grupo, essas coisas todas. E quem não tá envolvido, quem não tem isso, já não consegue fazer parte, né, de grupo nenhum. Uhum. E é isso, futebol feminino, eu devo muito ao futebol feminino e à minha formação profissional também, né, depois.
E Leda, então você ainda conversa com as meninas que jogaram com você? É, você mantém uma relação com elas? Como que são vocês, assim, hoje em dia? Vocês conversam? Se veem, enfim?
Tem sim. Tem o pessoal do Rio de Janeiro, né? Que é o pessoal que jogou comigo na seleção aqui, que é a Marisa, uhum, a Pretinha, a Fanta, a Fia, a Elaine. A galera, a gente tem um encontro aqui, né, no Rio de Janeiro, que nós fizemos isso tem 3 anos,
uhum,
a gente faz um encontro mensal para a gente brincar, para a gente conversar, né, e isso já tá bem legal, porque a gente sempre se vê e conversa hoje bastante, inclusive histórias do passado, né. E o pessoal de fora é a rede social, é o que nos resta, né?
Uhum.
E eu falo muito com a Tássia. Tássia é uma grande amiga. Tássia é uma grande amiga. E nós jogamos juntas pela seleção, pela Sabesp. São muitos anos de companheirismo. Eu tenho um carinho imenso por ela. Admiro pra caramba o que ela e a Cici fazem lá nos Estados Unidos. É, então, das que não são do Rio de Janeiro, a pessoa que eu mais tenho assim, amizade, que eu falo mais, é com a Tafa.
Uhum.
Outras, um pouquinho menos, né? A rede social, mas assim, com a Tafa.
É, pô, convida a gente pra ir num desses encontros mensais, que a gente faz um vídeo com vocês, registra essa coisa histórica.
É, legal!
Ó, avisa a gente de quando vocês marcarem isso aí, a gente tenta viabilizar.
Legal. A Roseli é uma furona de carteirinha, que ela já está trazendo. Furona de carteirinha, para não falar outras palavras que fica feio. Ela está prometendo vir aqui desde o ano passado. Né? Então, disse ela que vinha esse ano em janeiro. Janeiro já está acabando. E o primeiro encontro de janeiro, né, do ano, foi semana passada, ela não deu as caras. Então, de repente, para fevereiro, pode ser.
Ó, eu estarei
com vocês e deixo mensagem.
Eu estarei no Rio de Janeiro de 1º de fevereiro a 12 de fevereiro. Se vocês marcarem um desses dias, me dá um toque.
Puxa, eu vou até, porque não sou eu que organizo, nesse negócio de organização de encontro, eu tô fora. Ela só fala, ó, é dia tal, eu vou lá e apareço. entendeu? É. E aí eu vou procurar saber quando que elas estão pensando em fazer em fevereiro.
Ótimo.
E aí eu falo, de repente, que você já está por aqui, vai querer fazer uma matéria com a gente e tal, e ver se a possibilidade do encontro chega nessa data aí, que você vai estar por aqui, entendeu?
Aê! Acho
fera. Fazer um Dibris Cariocas.
Dibris Cariocas. Vou dar uma moralzinha vibradora.
Aê! Isso aí, Leda. Dê moral pra nós.
E Leda, como é que você já começou a jogar? Porque, né, a gente sempre ouve as meninas falando que começaram a jogar com o irmão ou com os meninos na rua, né? Sempre tem homens envolvidos. Como que você começou a jogar?
Principalmente antigamente, né?
Como é que começou a sua história com futebol? Como que você, quantos anos você tinha e como que você começou essa sua relação com o futebol?
É, não foi diferente, não. Eu só não tinha irmão, né? Eu sou filha de duas mulheres, sou eu e uma irmã.
Uhum.
E aí, só que eu tinha um primo que, assim, um cara interessantíssimo na minha vida. Inclusive, minha mãe tá lá pra casa dele lá. Eu tô sozinho em casa aqui, me encerrando sozinho. Enfim, ele vinha muito pra minha casa. E aí, eu não sei se eu já tinha já essa habilidade, eu acredito que sim, esse dom de jogar futebol. E eu era muito moleca, né? Eu soltava pipa, eu jogava pião, rolava pneu. E a bola veio com ele, comecei a jogar com ele aqui no meu quintal. E aí depois eu fui pra rua pra jogar com a molecada. E tinha uma amiga minha que morava aqui, perto da minha casa, também jogava futebol. E éramos nós duas no meio da molecada jogando bola.
Uhum.
E daí eu fui para a primeira equipe com 13, 14 anos, foi a São João Radar, e aí só alegria depois.
Uhum. É, sempre tem, né? É muito normal, porque infelizmente aqui no Brasil a gente ainda não tem essa cultura das meninas se juntarem, jogar uma bolinha na rua, enfim.
Hoje em dia até tem mais isso, até tem, né? Mas na minha época era muito difícil você ver uma menina jogando futebol, era muito difícil.
Uhum.
E a questão do preconceito, isso hoje em dia ainda existe, antigamente era muito pior, né? Muito pior. Nossa, eu via tanta coisa cabeluda, mas eu não queria nem saber, eu queria saber que estava ali jogando o meu futebol. E quando eu era nova, né, antes de eu trabalhar e jogar profissionalmente, era o futebol e o estudo paralelamente, graças a Deus. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, da onde eu deixei do país que eu deixei de conhecer, do Mundial de 91, que eu pedi dispensa porque eu trabalhava, entendeu? Então, eu não, a questão do esporte com o estudo sempre foram paralelas à minha vida.
Uhum.
Entendeu? Então, sempre foi assim, minha relação.
Uhum. Você ouvia coisas cabeludas, tipo o quê?
Então. vai lavar a louça, vai passar roupa, é lugar de mulher, dentro de casa, cuidando disso. E fora uns palavrões, né? Ah, só isso, só aquilo outro, mas tipo, ficava revoltado, acho que aquilo me dava só mais força, mais disposição e mais determinação para continuar jogando futebol, entendeu? Justamente para quê? Para a gente mostrar que realmente a gente tinha talento e tinha condições de jogar futebol feminino. E nisso a gente foi quebrando barreiras, né? A gente foi como é que eu digo? Não fui a palavra. Se consolidando, né, no futebol feminino, e ele está aí hoje.
Vocês foram resistindo, né?
Exato, sobrevivendo.
É, sobrevivendo.
É, não, e a gente pergunta isso até quando você falou das coisas cabeludas, assim, porque eu acho que é importante saber as próprias meninas que querem hoje, querem se envolver com o futebol feminino, entender que isso é uma coisa que infelizmente é comum, mas que elas precisam olhar para isso como uma forma de, como você falou, ouve isso, vira para o outro lado e vai fazer o que você tem que fazer, porque faz o que você gosta, faz o que você quer, e isso não pode te impedir de ir atrás do seu sonho.
Com certeza, eu acho que É mais uma questão de dar realmente uma dica, de dar um conselho, né? Pô, a menina que quiser jogar futebol, ela vai ouvir isso. De repente, pro resto da vida dela. Agora, se ela tem um sonho, se ela tem uma vontade, se ela tem um prazer em jogar futebol, que isso não deixe afetar o seu psicológico, né? o seu querer, a sua vontade. E é isso aí que tá embutido no futebol feminino, e a gente tem que lutar contra isso jogando bola, jogando futebol, não deixando a peteca cair, não deixando que nossos sonhos morram.
Com certeza.
É isso aí. Bom, e falando em sonhos, a gente tem um sonho aí para esse ano, né, Leda? Não sei se você também está sonhando com isso, imagino que sim. Olimpíadas em casa, qual que é a sua expectativa aí pro... Quer dizer, primeiro, conta pra gente, você vai participar da cobertura dos jogos em relação ao futebol feminino? Você já sabe, você já tem a sua agenda pra isso?
É, então, o convite já foi aceito e a gente tá no processo de formalizar as partes, né? Então, nós vamos ter na Sport TV 16 canais, cobrindo a Olimpíada 100%. E o nosso canal Futebol vai ser o canal 11. Já estou dando aqui já uma dica para vocês aí.
Anota
o nosso
aí.
Canal vai ser 11. É, anota aí, menina. Futebol feminino ou masculino vai estar assim 100% no canal 11 Sport TV. E eu espero realmente que as coisas se formalizem, né? E eu tô assim. Sufocada e nervosa e muito, uma expectativa muito grande com a minha, em relação à minha participação primeiro, né, numa Olimpíada. Tipo, eu não vou conseguir, disputar uma, né, dentro dos gramados, mas o fato de participar diretamente, né, da Olimpíada esse ano, assim, vai ser uma experiência muito valiosa na minha vida. Gostei muito, se Deus quiser.
Ainda mais em casa, né?
Ainda mais em casa. Tenho todo o peso, né? Expectativa de uma boa colocação da seleção brasileira.
E exato, aí falando de seleção, né, Leda? Você, ano passado a gente teve mais amistosos do que nunca. Você esteve na maioria deles, porque o Sport TV, apesar dos jogos de tênis, das coisas que aconteceram antes e que deram uma atrasada na transmissão, eles transmitiram. E aí, o que você tem visto aí de evolução? Acredita que a gente tem alguma chance aí, né? Porque as outras seleções estão crescendo bastante.
É verdade. A seleção brasileira tem um processo de renovação, né? Só que tem demorado muito essa renovação, né? No futebol feminino, né? Na seleção brasileira, a gente não tem encontrado jogadoras de talento com as quais nós tínhamos, né? Antigamente. Tipo, a Roseli parou em 2008, a Pretinha parou em 2008, a Cátia Filene parou. Então, era uma galera que jogava muito bola. Então, a seleção brasileira não tem muito talento. Mas o fato da seleção brasileira ter se tornado permanente ano passado, como você falou, o Brasil fez muitos anos de história, o Brasil fez mais de 20 partidas, isso foi uma coisa inédita. Na preparação de uma seleção brasileira de futebol feminino, a gente nunca havia ocorrido isso antes em uma seleção brasileira. Então, realmente... Eu acredito que a gente esteja no caminho certo, realmente é isso que tem que acontecer. Mas não é acabar agora, 2016, senão a gente vai chegando molhado. Se a gente quisermos ter uma seleção brasileira de ponta, a gente tem que manter isso, porque os Estados Unidos fazem 20 e tantos amistosos
todo ano.
E jogos, né, no caso, oficiais, todo ano. O Japão é a mesma coisa, a França é a mesma coisa, daí se dá o crescimento da modalidade e o Brasil está sempre se arrastando.
Os resultados, então, eles não vêm do nada, né?
não entendi.
Os resultados não vêm do nada, são um trabalho, porque é isso que, na verdade, acho que a maioria das modalidades cai no erro. Tipo assim, faz, que nem tá tendo um monte de preparação, investimento maior em várias modalidades, e no futebol feminino principalmente, pra esse ciclo olímpico que vai ter aqui no Brasil. Agora, não dá pros caras pensarem que é 4 anos de investimento e chegou 2016 e tem que ganhar. Não é assim, pode ser que não ganhe, e se não ganhar tem que continuar, porque aí 2020 tem muito mais chance de conseguir.
Exatamente, até porque já vão ter jogadoras que nessa transição aí, né, de 2016 para 2020, vão estar parando de jogar, então vai ser mais uma renovação que o Brasil vai ter que fazer, né, e tipo, a preparação do Brasil está sendo nem de 4 anos, assim, de 2 anos,
Está
sendo o ano passado inteiro e vai ser mais esse meio ano, entendeu? E é o que você falou. Tem que ser um trabalho contínuo, senão o Brasil nunca vai chegar lá, gente. O Brasil nunca vai ser um time de ponta. E ano passado a gente jogou com todas as grandes seleções e nós não vencemos ninguém. Não vencemos França, não vencemos Alemanha, não vencemos Estados Unidos. Só foi o Japão, né? Entre as 4 primeiras do ranking, né? No caso do Japão, que o Brasil não fez nenhum jogo contra o Japão. Mas é uma seleção que está à frente do Brasil. E o Brasil não conseguiu vencer nenhuma delas. Então, eu penso que a seleção brasileira possa chegar, pelo menos, na semifinal. E daí para frente vai ser consequência.
Eu tô aqui inspirada pelo nosso papo de segunda-feira com a Magic Paula, porque o time da Magic Paula tinha Paula, Hortência, Janete, uma seleção, né, surreal.
E
elas também demoraram muito tempo para ganhar. Elas ficaram muito tempo ali, essas três gênios jogando, e não ganhava alguma coisa significativa. E eu fico pensando muito, na Marta, na Cristiane e na Formiga, que são três gênios que a gente tem na seleção e que estão chegando ao final da carreira, isso é inegável. E eu fico pensando, poxa, o Mundial, por exemplo, do basquete feminino que elas ganharam, que a Magic Paula, a Hortência e a Janete ganharam, elas entraram completamente desacreditadas. Ninguém achava que elas iam chegar nem ao pódio. E elas foram lá e ganharam. Então, né, quem sabe a gente não repete a história no futebol feminino, porque esse trio merece. Lógico que todas as gerações merecem, né? É uma medalha que valeria para coroar o trabalho de muitas jogadoras boas que passaram.
Exatamente. E eu acho que os 20 anos do Brasil na Olimpíada, desde a primeira Olimpíada até agora, Brasil participou de todas as Olimpíadas, né? Brasil tem 2 medalhas de prata e nós não conseguimos dar a nossa geração, que era Pretinha, Roseli, Fifi, a medalha de ouro, né? A gente não conseguiu isso. Então, quem sabe agora desacreditável, porque, sinceramente, eu não vejo o Brasil ganhando a medalha de ouro, né, olímpica, no Rio de Janeiro. Eu não vejo isso. Eu tenho que ser uma pessoa realista. Até pelo que eu tenho visto da seleção brasileira. Está num crescente, sim. Fisicamente, não deve a nenhuma das equipes. O Brasil perdeu de todas, mas perdeu jogando com o atrás.
Sim.
E agora é trabalhar o tático. Trabalhar o tático para o Brasil chegar com o azarão jogando em casa. Jogando em casa, o Brasil vai ser o azarão, para mim.
Foda.
Tomara que dê certo.
Não, o bom é que o futebol, se tem um esporte que tem o... que o, às vezes nem sempre o... que nem sempre o melhor ganha... é o futebol. A gente vê isso acontecendo em várias situações. Então, quem sabe, né? A gente pode surpreender. Tem a torcida aí que com certeza vai apoiar. E eu torço, eu acredito, assim. Eu concordo com você, Leda. Acho que fazendo uma análise racional é muito difícil de pensar nesse time ser a medalha de ouro, né? Se não ganhou 2008, se não ganhou 2004.
Ô, Lê, daí você falou da questão da que tem que mexer no tático, que efetivamente precisa ter uma preparação, essa preparação precisa continuar pra gente poder chegar em algum lugar, mas tem alguma coisa que você, enfim, você que já jogou, você que acompanha, entende muito de futebol feminino, alguma mudança que você faria, assim, ó, tipo, hoje é um absurdo a gente ter tal padrão, tal pessoa em tal posição, alguma coisa específica que você acha que deveria mudar?
É, então, com relação ao tático, o que que acontece? A seleção brasileira, ano passado, o Vadão optou por jogar num 4-3-3. Sendo que variável, né? 4-3-3 para 4-4-2. E eu tenho, para mim, primeiro, que a Formiga não é volante de não é volante, assim, especialista na posição. A Formiga joga como volante, mas o futebol dela sobressai mais como segundo volante chegando à frente. Eu falo isso direto nas transmissões. Só que eu falo que ela é volante. E a Tafa, inclusive, a Tafa que me corrigiu, eu estava até no jogo. Eu estava lá no último jogo contra o Nova Zelândia, falando que a Formiga vem volante. Aí o Edinho esqueceu que ela não era volante, que ela volante era EVC, ela era meia. E tipo, a próxima, pode me corrigir, pode me cobrar. A próxima, eu vou lá me retratar, juro por Deus. Nossa, eu estou até assim com esse negócio na minha cabeça, me retratar com relação a isso. Por quê? Porque eu não sei se vocês veem isso também, que ela joga melhor como segundo volante, jogando do meio para frente, como segunda marcadeira, não como primeira marcadeira. Então, o Brasil joga muito melhor quando a FU não joga presa, né, entre as abelhas.
É fácil.
E isso é uma coisa que ano passado ele variou muito. Ela jogando enfiada, ela jogando na frente, então, para mim, ele tem que fazer uma definição de onde a Formiga tem que jogar. Ela tem 37, mas é como se tivesse 20. Claro. Porque ela corre o campo todo, não adianta.
Não, e mais do que...
Então, ele definiu. Oi, pode falar.
Eu ia falar que mais do que o físico da Formiga, né? É uma pessoa que tem uma visão de jogo e uma precisão de passe.
Nossa.
Que é um desperdício deixar ela ali atrás contendo o outro time, né? E você consegue deixar a Marta mais solta, ela consegue subir mais. Quantos gols de cabeça a Formiga fez ano passado? E, pô, ela nem alta é. Mas quando ela tem essa liberdade de subir, a Andressinha cruza na cabeça dela, faz,
exatamente.
Entendeu? Então tem que aproveitar realmente, ainda mais agora que vai ser a última Olimpíada dela.
E ela é da minha altura. Ela é muito alta. Ela foi mais alta que eu, 1-2 centímetros. Entendeu? Mas, tipo, tempo de bola, experiência. Uhum. Enquanto a zagueira tá subindo, ela tá parada. Como a bola viaja, ela já vai vir o tempo certo da bola. Isso, a experiência traz pra gente isso. Essa questão do que você falou procede muito. Ela é uma jogadora, quando a gente atinge uma certa maturidade no futebol, a gente não precisa correr muito. A gente corre quando a gente precisa.
É a bola que corre.
Normalmente a gente corre mais, exatamente, a gente corre mais fazendo uma cobertura de uma jogada. E é o que a Formiga faz. Quando ela corre, todo mundo vê ela correndo pra caramba, ela tá fazendo uma cobertura. Uhum. Mas nisso, ela tá fazendo o quê? Ela tá se poupando, se dosando do meio pra frente. Porque ela tá sempre bem colocada, mas isso que traz... É a experiência, é a vivência dentro do campo. E realmente, o futebol da Marta cresce mais, o futebol da Andressa cresce mais, da Cristiane, enfim, o Brasil joga melhor. E com a volta da Bruna Benites, que é uma jogadora experiente, que nós ficamos sem ela ano passado, tomara o Brasil tenha um sistema defensivo melhor, né, que jogue melhor, a defesa do Brasil jogando muito lindo. Então são questões assim, táticas, de posicionamento que a seleção brasileira deixou um pouco a desejar ano passado. Acredito que esse ano o Brasil vai conseguir consertar isso, né, e a gente vai ter um desempenho melhor dentro do campo, porque a gente deixava buracos nas falhas de meio de campo e defesa, e o time adversário não sabia que o Brasil tinha essa deficiência e ela tinha matado o jogo. Então, esse tipo de coisa, se ela não pode acontecer mais, que a gente está na beira de uma Olimpíada, de uma competição importante.
Com certeza. Pois é, esperamos que não aconteça mesmo. Aproveito para fazer o merchan aqui. Quem entrar no nosso site central3.com.br/vibradoras vai encontrar o podcast com a Bruna Benites. Ela esteve aqui há 2 programas atrás. Então...
Nosso primeiro programa do ano.
Exato. Então, uma grande jogadora aí que estará nas Olimpíadas e, como a Leda falou, deve fazer uma diferença enorme para essa equipe brasileira. Quem sabe nos ajudar aí a trazer uma medalha.
Com certeza. E era a capitã da seleção brasileira e às vezes do Mundial, ela fez uma contusão seríssima, né? Uhum. Infelizmente o Brasil ficou desguarnecido na sua zaga. Todos os setores, né, na equipe de futebol, para mim tem que ter uma jogadora de experiência. E o Brasil não teve isso no Mundial, o Brasil estava muito cru, a Erika estava voltando também de contusão, não estava 100%. Né? Mas mesmo assim, eu achei que ela deveria ter entrado. Pelo menos ela ia ter uma boa colocação dentro do campo e não foi aproveitada nenhum jogo. Fiquei muito triste, muito triste. Enfim, vida que segue.
Vida que segue, é. Exato. Bom, Leda, a gente vai encerrar o nosso papo. Foi, meu, excelente te escutar, escutar a sua história, escutar toda essa sua visão aí sobre o futebol feminino. Fiquei até mais otimista.
É, eu continuo assistindo aos jogos no Sport TV sem colocar no mudo, só porque você comenta, Leda. Que se não fosse por você, eu realmente já teria desistido.
Vamos combinar, quando o cara estiver fazendo a narração, né, que de repente vocês acharem que eu posso entrar, vai lá, aumenta, tira do mundo, e eu vou tentar colaborar. Vou tentar colaborar da melhor maneira possível, né? De repente até antes do jogo, vou levar informações, trocar ideia com eles, porque tipo, eu quando chego no jogo, eu sei quem vai fazer o jogo comigo.
Uhum.
E aí, eu não sei o que o cara tem de informação, eu não sei, é difícil eu saber disso. Então, às vezes eu chego lá em cima da hora, às vezes eu chego um pouco antes. Mas eles só me perguntam se eu preciso de alguma coisa de apoio pro jogo. Eu falo não. Dá vontade de falar, pô, já perguntou isso pro narrador, pro locutor?
Fala assim, querida, vamos conversar.
Às vezes falta...
Caramba. Ô, Leda, você...
Às vezes aí falta informação pra ele.
Avisa a gente antes quem vai ser, a gente manda uns Twitter falando, tem umas coisas importantes pra você ter em mente aí, pra você citar, enfim... A gente tenta dar uma ajuda também.
Não, eu lembro, teve a outra vez que ele falou da França, acho, não, Brasil freguês da França. E eu fiquei pensando, nossa, cara, não me lembro do Brasil perder tanto pra França. Deixa eu pesquisar esse histórico. E a gente foi ver, sei lá, acho que os últimos jogos tinham sido empates e tal.
Mas chutou,
mas assim,
né?
E aí não tem problema o cara trazer uma informação que é freguês, mas então justifica com o número, entendeu? Fala assim, pô, nos últimos 5 jogos o Brasil... Né?
Você tem que ter um confronto direto. É uma coisa assim que eu sempre tenho. Eu procuro sempre pesquisar o confronto direto entre as duas equipes. Porque você consegue, em cima disso, você tá faltando a transmissão, né?
Claro.
O básico.
É o básico. Bom, beleza. Vou aproveitar esse final de programa aqui para avisar que esse programa nosso vai ao ar dia 25, né, no feriado, e no dia 26 o podcast do Sem Firulas volta aqui para Central 3.
Opa!
Preguiçosinhos, hein? Só voltar. Só voltar depois do feriado, que beleza.
Um abraço pro Sem Firulas.
Viu, Dorf? Eu sei que você deve estar viajando aí em Miami, sei lá, fazendo compras. Vamos voltar. Brincadeira, ouçam Sem Firulas, um baita podcast, os meninos são muito bons, ouçam os contos do Gracindo, que são show de bola.
Sim.
E é isso aí, gente, voltaremos em breve.
Só pra avisar, o Campeonato Brasileiro, né, a gente não tá trazendo os resultados, porque a gente não é vidente, no caso, a gente tá gravando hoje, quarta-feira, que os times entram em campo a partir de hoje.
Uhum.
Temos o Santos jogando, o Corinthians vai jogar, se não me engano, dia 27.
Portuguesa.
Exato, e o legal é que temos transmissão de Fox e TV Brasil, então dá pra assistir, dá pra ficar ligado aí.
Uhum.
E é isso.
E eu ouvi dizer que tá rolando um tal de pay-per-view online, que também vai dar pra assistir. Acho que é eplay.com.br, algo assim. Então, deem uma procurada aí que vai dar pra assistir alguns jogos pela internet também.
Isso. E a gente traz mais infos na nossa fanpage.
Exato. Leda, obrigada, um beijo, até a próxima.
Obrigada a vocês aí pela oportunidade, sempre. E hoje em dia, só para a gente completar aí, falando do futebol feminino, nós temos hoje, graças a Deus, as redes sociais, nós temos a internet, que é um apêndice muito grande com relação ao futebol feminino. Na minha época era só escrita e falada, e era muito complicado. E hoje em dia, o trabalho que vocês fazem aí, parabéns para vocês. Futebol feminino agradece aí a iniciativa, o carinho, a boa pelo esporte, né? E a gente segue aí. Foi um prazer ter falado aí com vocês. Um grande abraço, ótimo trabalho. Fiquem com Deus aí.
Muito obrigada. Um beijo, Leda.
Ó, vou corrigir, é interplay.com.br pra assistir os jogos no pay-per-view na internet. Só isso.
É isso, então, beijos.
Falou.
Beijo.
Beijo.